Nós estamos nele e ele está em nós. Isso é tão interessante num tempo que nós vivemos. Nós vivemos num tempo que as pessoas já não são mais educadas. As pessoas já não respeitam. As pessoas já não recebem as outras pessoas. Estou errado, gente? Nós vivemos num tempo que os homens são amantes de si mesmos, achando que é o próprio Deus, e nem entendem ainda quem é Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não se preocupam mais com as outras, e não sabem que isso é um princípio de Deus, se preocupar com o próximo. Alô? Vocês estão aí ainda? Estou vendo que vocês estão meio preocupados. Estenda a mão para cá, ore pela minha vida e pela vida da minha família que está aqui, dos meus amigos, compartilham nas reuniões que nós temos toda quarta-feira. Nós também estamos fora da instituição, nós estamos dentro da salvação. Nós estamos fora do nome que se tornou uma empresa, estamos dentro de um reino estabelecido que tem filhos de referência e não de preferência. Nós estamos em um reino que ele atua por influência e não por aparência. Amém? Então ore pela minha vida e pela vida da minha família, por favor. Obrigado, amém, muito obrigado. Agora dá para nós começarmos. Aquele relógio vai ficar ali funcionando assim? Isso é uma preocupação, tem um problema, viu, pastor, com o relógio. Pode ver que eu não uso, jogo tudo fora, que eu tenho um problema. Hã? Hã? Aleluia, amém, eu amo vocês, amém. É muito fácil nós falarmos que Deus ama você. Deus está esperando que nós tenhamos uma atitude de falar, eu amo você. Esse eu amo você, ele pode mudar uma vida. Veja, Jesus, ele habita onde? Aonde? Ele é amor? Então por que eu falo que Deus ama o outro, sendo que o amor habita dentro de mim? Eu quero falar hoje sobre recepção. Como recebemos as pessoas? A Bel, ela falou algo aqui que me chamou muita atenção agora de manhã. Ela falou que sobre as pressões do dia a dia, a gente esquecer tudo. Eu gosto de fazer uma dinâmica nisso. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Se você sofre, eu sofro, mas se você se alegra, eu me alegro. Se você está perdido, eu também estou perdido. Mas se você é achado, eu também sou achado. Queria que vocês ficassem de pé agora. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Aleluia. Amém. Quem sabe aqui o que é um cesto? Quem sabe o que é um cesto? É um negócio de pôr coisas, né? Pôr roupa, pôr o que você quiser dentro do cesto. Fala pro teu irmão, você pode, o cesto é teu, você põe o que você quiser. Amém? Faça como se você estivesse pondo um cesto na tua frente, por favor. Põe um cesto na tua frente. Ok. Essa dinâmica é importante. O pai colocou um desse tamanho assim, olha lá, olha lá. Do tamanho do seu cesto vai ser o tamanho da liberdade que você vai ter nesse dia. Agora você vai pegar todas as suas preocupações, todas as suas mazelas, todos os seus problemas e vai pôr dentro desse cesto agora. Começa a colocar aí. Começa a colocar. Se demorar toda a ministração, eu não ministro, mas vai tudo dentro do cesto hoje. Põe aí, gente, vai colocando, vai colocando. A minha eu coloquei de manhã quando eu dobrei meu joelho para vir para cá. Aleluia. Tem gente colocando ainda, vamos esperar. Um de cada vez. Você percebe que todo mundo aqui tem preocupação para colocar dentro do cesto? Jesus, Paulo, ele diz que é para nós lançarmos sobre ele todas as nossas. Tem ansiedade dentro desse cesto? Então ela vai sair hoje em nome de Jesus. Agora pega esse cesto na mão, mesmo que tiver pesado, faz uma força aí, não vai quebrar a coluna não, porque Jesus conserta a coluna também. Vai levantando esse cesto o mais alto que você puder e lança sobre ele agora, que é ele que cuida de vós. Nós ficamos mais livres agora para receber a palavra. Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Está mais leve aí? Já tocou no seu irmão por causa de Jesus? Já lançou sobre ele toda a vossa ansiedade? Às vezes as pessoas falam assim: esses caras aí são tudo louco. Nós somos mesmo. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas é vida eterna para aqueles que creem. E é a nossa loucura que salva essas pessoas. Você pode perceber, nós somos taxados de tudo que é nome, não é, pastor? Mas para quem que eles pedem ajuda quando está com problema? Para os loucos. E sabe o que nós fazemos quando eles pedem ajuda? Nós abraçamos, nós beijamos, nós queremos ter o cheiro deles, para mostrar para eles que a única diferença deles e nós é que nós já entendemos e eles ainda não. E nós somos o entendimento que eles precisam. Fala para o teu irmão, você é o entendimento para aquele que ainda não entende. Está ficando motivado? Fala, a palavra sempre me motiva, até quando nós somos repreendidos por ela. Até o não de Deus é tão bom quanto o sim dele. Amém? Tudo bem por aí? Vocês estão vivos ainda? Então vamos lá, Gênesis capítulo 18. Quero falar algo sobre recepção, preparar uma recepção para aqueles que chegam. Vou falar três textos, vou tentar ser rápido, não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, vocês me perdoam. Minha esposa conversou com o pessoal aí que cuida dessas coisas ali, ó, tecnológica ali, né? Conversou com o Juliano, conversou com todo mundo e falou assim, ó, por favor, põe alguma coisa na frente dele. Eu não sei por quê. Abel já me conhece, Robson já me conhece. Graças a Deus que nós estamos nos conhecendo a cada dia. O conhecer é tão importante, gente, quanto o praticar. Você conhece uma pessoa e pratica relacionamento com ela. Amém? Você conhece a Jesus e pratica um relacionamento com Jesus. É tão importante que Oséias fala: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Todos os dias desenvolvendo um relacionamento com aquele que te ama, sem pedir nada de volta, nem para mim, nem para você. Jesus, ele não veio salvar um indivíduo. Jesus veio trazer a salvação para a humanidade. O problema é que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos egoístas. Que agora nós somos a classe A e o resto é tudo classe B para baixo. Só que nós nos esquecemos que um dia nós estivemos lá também. E Jesus teve que sofrer muito para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Quantos precisam de força para estar aqui e não conseguem? Por causa do modo que nós recebemos. Eu lembro que eu estava com um amigo no carro e vinha vindo um pedinte. Ele falou: fecha o vidro, que eu não vou aguentar esse cheiro. Mas quantos aguentaram o cheiro dele antes dele conhecer Jesus e ter o bom perfume de Jesus? Alô, tudo bem aí? Aleluia. Ô domingo, é? Amém. Gênesis 18, senão eu vou para outro caminho, para voltar para cá vai ser difícil. Gênesis 18, verso 1 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, no maior calor do dia. Levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Amém? Vocês podem me ajudar, tá? Amém, aleluia, glória a Deus. Tamo junto aí, aleluia. Olha lá, já começou. Pega ela, Jesus. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Abraão apressou-se em ter com Sara, a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite, vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. 9. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um. Oh, aleluia. Ouviu Sara à porta da tenda, e estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de? Eram velhos e adiantados de? Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, prazer, alegria, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Fala para o teu irmão: não existe idade para Deus, existe coração disposto. Amém? O que Deus pode fazer em um ano na sua vida é o que você não fez em 30, 40, 50 ou 60 anos. Porque Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. Deus, Ele está preso à sua palavra. E se Ele falou que é na velhice ou na tenra idade, não importa. Se Ele falou que vai fazer e você tem um coração disposto, Ele faz. Porque as promessas dEle, elas se cumprem a partir do momento que nós temos um coração disposto. A Bíblia, ela constitui de 8.042 promessas. Tem cristão que não vive uma. Uma. Sabe por quê? Porque nós não temos uma fé para crer em Deus. Nós temos fé para obter coisas. E quando eu creio em Deus, é impossível eu não acreditar nele, não confiar nele, não viver por ele, com ele e nele. Alô? Aleluia. Aleluia. Nós podíamos parar por aqui. Nós podíamos já ir para casa, chegar em casa cheio de fé, enfesado. Porque agora eu já sei que eu estou nele, para ele e com ele. Põe sua espada no chão, irmão. Põe suas armas no chão. Noé fez a arca nas medidas que Deus pediu, mas ele não dirigiu a arca. Sabe por quê? Porque era Deus que estava no comando. Hoje eu e você somos uma arca e queremos comandar a arca, por isso que não acertamos muitas vezes o propósito. Quando nós pararmos de entender dessa forma que nós é que dirigimos e deixar Deus dirigir, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Essa arca vai chegar aonde Deus quer que chegue. E a arca, ela parou no Monte Ararat. Sabe por que parou no Monte Ararat? Podia parar em qualquer lugar, mas parou da onde vem o socorro, que é do alto. Alô? Estão entendendo, gente? E eu nem cheguei na mensagem ainda. É o que eu falei para vocês, o meu problema é aquilo ali, ó. Ainda bem que lá não tem. Aleluia. Eu acho que o Senhor está retrocedendo ali. Minha esposa está de olho ali, e ela faz assim ainda, gente. Eu não vou nem apontar ela onde ela está, senão vocês vão olhar mais para ela do que para mim. Aleluia. É complicado esse negócio. Mas está tudo certo, Deus é bom, amém? Vamos lá. Assim, pois, riu-se Sara, dizendo: terei ainda alegria, prazer, deleite depois de haver envelhecido? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haveria pois alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se daqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Veja, Abraão vem de um processo, que o nome dele era Abrão. Aí Deus muda o nome dele para Abraão. Deus é um Deus de aliança. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele nunca muda, porque se ele mudar, ele não é o mesmo. Então veja, Abrão, ele é constituído Abrão. Aqui, se você pegar aqui no capítulo 17, você vai ver quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque ele era pai na altura, agora ele é pai de multidão. Se você perceber também, aqui foi o próprio Deus que pergunta para Sara, porque ela riu e ela falou que não. Eles conversavam com Deus e não percebiam. Estava numa teofania ali de Deus e eles não percebiam. Quantas vezes nós conversamos com Deus e não percebemos que é Deus? De tão preocupado que nós estamos com o que fazemos. Abel falou assim: vamos acalmar, gente. Vamos escutar o Espírito falar. Quantas vezes o Espírito está tentando falar conosco e nós não conseguimos ouvir, porque o Espírito Santo quer falar, mas o Espírito Santo está mais nervoso, quer falar mais. Nós vivemos em um tempo que Deus está costurando as redes para devolver para nós jogarmos e alcançarmos vidas novamente. Mas nós estamos tão preocupados conosco. Abraão aqui, ele teve toda preocupação em cuidar dessa situação. Olha como que Abraão cuida desses homens. Lava o pé, faz comida, põe pão, água fresquinha para beber. Abraão teve uma atitude tão importante, que gerou um fruto, Isaque, que significa riso. O receber de Deus, quando nós recebemos a Deus, vai produzir em nós alegria. Abraão recebe, mas Abraão já tinha dado um jeito de ter um filho com a escrava, Agar. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria um filho da Sara, daquela que era estéril, daquela que tinha problema, daquela que estava numa situação contrário à época, à cultura da época. É muito fácil Deus fazer por alguém que está saudável. É muito fácil Deus fazer por alguém que já tem. É muito fácil Deus fazer por aquele que já está constituído. Deus espera um coração disposto para ele fazer para aquele que não tem, para aquele que não é e aquele que nunca imaginou. Alô? Eu não sei que situação que você está vivendo, mas eu sei em que situação Deus pode te pôr nessa manhã. Eu não sei em qual nível que você está, mas eu sei em qual nível que Deus quer te levar. Com vontade de chorar, gente. Só em saber o que ele fez. E Abraão vai e recebe esses homens e apresenta um banquete para eles. E um desses homens era o próprio Deus. Já pensou? Como é teu nome, irmão? Ricardo? Já pensou, Ricardo? Deus senta com você, conversa com você, você não sabe que é Deus, mas está preocupado com a promessa. Mas aquele que cumpre promessa, Ricardo, senta na tua mesa hoje. E ele ainda fala assim: ó, as aflições podem ser muitas, mas de todas eu livro. É disso que nós precisamos, é confiar. Você imaginou já o amor que Deus te ama? Já imaginou o amor que Deus ama aquele que está lá fora? É o que eu falei, Deus não veio salvar um indivíduo, Deus veio salvar a humanidade. Nós não somos classe A, B, gente, e eles não são classe B. Nós somos filhos de Deus. A diferença é que nós somos agora mais maduros, e é o filho maduro que cuida do imaturo. É o que se achou, que vai buscar o que se perdeu. Ei, deixa o Senhor ministrar o teu coração nessa noite, ou nessa manhã. Estou tão acostumado a pregar à noite, mas tá bom, a gente faz a noite virar dia. Pronto, amém? Então veja quem você está recebendo, qual o banquete que você está preparando para Deus, para ver o fruto que vai ser revelado. O fruto de Abraão e de Sara foi Isaac. Riso. Segunda geração. Depois vem Jacó, que Deus tem que trocar o nome de Jacó. Mas Jacó estava dentro da promessa. E olha só, nós nos perdemos nisso daqui. Juliano outro dia estava falando sobre por que o número hoje, até nós conversamos muito sobre isso. Nós somos igreja, somos a luz, somos o sal, estamos aqui para proteger, cuidar, libertar e salvar. Por que existe tanto homicídio hoje? Tanto suicídio, tanta depressão, tanta criminalidade onde moramos. Sabe por quê? Porque nós ainda não paramos para pensar um pouco. Quem é geração de... quem é descendente de Abraão aqui fora eu? Opa, tem alguns aí, né? Amém. Lá em Gálatas fala que por causa da fé nós somos a descendência de Abraão. E fala que aqui no capítulo 17 fala que aonde nós peregrinamos, Abraão peregrinou. Aonde nós peregrinamos, nós deveríamos possuir. Mas como que nós vamos possuir se nós não temos o entendimento? Se nós temos, Abraão foi aquele que possuiu a terra. Jesus, ele veio para devolver poder e autoridade para a igreja e para os filhos. Salmo 115 fala que os céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que eu estou fazendo com a terra que ele me deu? Aonde eu estou levando o reino? Aonde eu estou estabelecendo? Como está sendo o lugar onde eu estou chegando? Ah, você é o Superman? Não, eu sou filho de Deus, dono da terra. Alô? Aleluia. Aleluia. Não importa como as pessoas me veem, importa como Deus me fez. Eu sempre tive vontade de aprender a tocar instrumentos. Toquei violão por um tempo, hoje eu não sei pegar numa corda. Minha filha toca, meu filho é músico, família da minha esposa quase toda toca, mas eles têm medo quando eu chego perto do teclado. Minha filha falou que eu consigo desafinar o teclado. Aí, ó. Ó, já se benzi. Porque não é a minha praia. Não é o meu negócio. Deixa pra ele, deixa pra vocês. Mas de vez em quando eu ainda tento lá. Eu sou meio teimoso nessa parte. Eu não falava com duas pessoas ao mesmo tempo, que eu gaguejava, avermelhava. Eu não perguntava pro cobrador de ônibus quando eu era garoto, office boy, aonde que era o ponto. Eu descia 2 quilômetros antes, depois ia andando, achando. Ainda bem que Deus me dava discernimento já. Não conhecia Deus, mas ele já ajudava. Tem misericórdia. Eu tinha muita dificuldade em falar com as pessoas, e eu não sabia que era ali que Deus queria me chamar para falar com as pessoas. Vocês estão entendendo? Que hoje nós podemos gerar em nós, por causa do banquete que nós estamos preparando para Deus nesse momento, aquilo que nós somos estéreis. Alô? Vocês estão aí ainda? Não viajaram ainda não, né? Então você percebe que quando você entende da peregrinação de Abraão, mas aonde você põe o pé, você constitui como o reino de Deus. Se os céus dos céus é do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens, o que eu estou fazendo aqui? Se não estou conquistando, se eu não estou avançando, se eu não estou fazendo, se eu não estou permitindo Deus fazer em mim, através de mim, se nós não estamos alcançando. Tem muitas ministrações que falam que a geração mais fraca de cristãos é essa, que nós trocamos 7 dias na igreja para receber uma bênção, e ele falou: "Sê tu uma bênção". Ele fala em Efésios que toda sorte de bênção, toda, o que fica fora de tudo? Nada. Toda sorte de bênção já foi liberada para nós, como igreja, como filho, como noiva, como esposa, como servo, como amigo. Tá tudo bem, né? Então tá tudo certo. Qual é o banquete que eu tenho preparado para Deus, para que o fruto evidencie se nós somos conhecidos pelo fruto? Já viu aquele irmão que ele toca em todos os dons? Já viu ou não, pastor? Né? Eu gosto de falar em línguas e muito. O cara toca em todos os dons, mas Deus, não é porque Ele está te usando que Ele está te aprovando. Ele pode estar te usando para um fim proveitoso. Nós não somos espirituais por agir em dons, nós somos espirituais por evidenciar frutos de justiça. O Senhor está querendo me pegar. Meu Deus do céu. Então, aonde você peregrina? É terra santa. Porque o Senhor está agindo e trabalhando, salvando, libertando. Amém? Então vocês entenderam que nós temos que fazer um banquete ao Senhor, para que venha o fruto de alegria? Evidencie. Porém, se nós formos para Mateus 25, fala assim: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Fala para o teu irmão: existe um reino, não é no céu, não é na terra, é dentro de você. Você percebeu? Esse físico é feito de terra? Sim ou não? Então o reino está numa terra, mas ele está dentro e não fora. Por isso que é por influência e não por aparência. Pensa num homem que gaguejava, não falava nada com ninguém. Vai evidenciar o quê? Vocês estão vendo aquela minha filha ali, ó? Levanta aí, Sara. Não, pode ficar de pé, filha. Fica de pé, filha. Ah, você já está? Desculpa. Aquela minha filha morreu com 2 para 3 anos de idade. E eu troquei a minha vida pela dela. Falei: Senhor, leva eu e deixa ela. Sabe o que ele falou? Nem você nem ela, eu não terminei com você o que eu comecei. Sou muito grato a Deus, porque todo banquete que você oferece a Deus, Ele evidencia com fruto. Está ali, ó. Posso falar muito, posso ser pessoal, falar muitas coisas que já aconteceram na caminhada, mas não é isso que eu vim falar hoje. O que nós queremos falar é sobre como recebemos as pessoas. Abraão recebe aqueles 3 mensageiros, e um deles era o próprio Deus. E esse próprio Deus falou: Sara, riu-se, mas não tem problema, daqui um ano eu volto e vocês vão estar segurando um filho no colo. Daqui um ano vai estar evidenciando o fruto que eu prometi, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu digo, eu faço. Tudo bem até aí? Então veja, Mateus 25, verso 34 em diante, ele diz assim: então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você percebe que lá Abraão estava resolvendo com Deus. Aqui é Deus resolvendo conosco. Você percebe que lá nós podemos apresentar um banquete ao Senhor, mas aqui nós podemos apresentar um banquete para os outros. Já são duas classes de pessoas. A primeira pessoa é Deus, a segunda pessoa são as imagens e semelhança dele. Eu lembro de uma igreja, não vou citar nome, que isso é falta de respeito e educação. E um amigo meu, ele estava numa pobreza, ele perdeu tudo, ele era um homem muito bem sucedido. E ninguém sabia, ele só tinha aquele casacão que ele comprou nos Estados Unidos. Foi o que sobrou para ele, o casaco. Como dizem para Jó, só sobrou o caco de telha, né? E ele foi naquela igreja. E o carro dele era um golzinho quadrado que estava fundindo o motor, radiador estava furado, ele tinha um chiclete no radiador. Então ele andava poucos quilômetros e não esquentava muito, não caiu o chiclete. Porque ele não tinha dinheiro para comprar o chiclete. Mais um. Olha a situação que ele estava. Só que ele estava com aquela roupa, mostrava um homem bem vestido. E as pessoas chegaram na igreja, e aqueles mais humildes, quando chegou, a pessoa que recepcionava eles, as pessoas que vinham, quando viu ele, saiu de perto daqueles que são mais humildes, foi abraçar ele. Irmão, seja bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui, vem cá que eu tenho um lugar para você. Sabe por quê, queridos? Porque ele não vivia o reino, ele foi pela aparência, não pela influência. Davi não tinha aparência, mas tinha influência. Até hoje, dizem que o melhor rei de Israel, físico, é Davi. Vocês percebem a diferença que eu e você podemos fazer com a aparência que nós temos? Não importa com quem você parece, se você tem 1,85m ou se você tem 1,60m, não importa. O que importa é o tamanho do Deus que mora aí dentro. Então nós temos a oportunidade de vestir quem não tem roupa. Nós temos a oportunidade de dar comida para quem tem fome. Nós temos a oportunidade de visitar quem está preso. Nós temos a oportunidade de curar as pessoas que estão enfermas. E às vezes não é porque você foi, mas é porque você orou. Porque nem sempre podemos estar em todos os lugares, em todo momento. Mas nós podemos interceder. Nós podemos levar a nossa voz até lá, porque o Espírito Santo chegará muito mais rápido do que você possa imaginar. Na verdade, ele já está lá, ouvindo o que você intercedeu e podendo fazer. Se Abraão não ora, não intercede, Ló tinha morrido dentro de Sodoma e Gomorra. Porque lá em Sodoma, um dos pecados de Sodoma e Gomorra, sabe o que é? Eles não sabiam receber as pessoas. Todo mundo que recebia lá, eles queriam ter atos sexuais com elas. Outro problema, eles tinham tudo, tinham dinheiro, tinham abastança, mas não sabia suprir pobre. Então nós temos que ter. E qual foi o fruto deles fazerem isso? Reino de Deus estabelecido dentro de nós, não por aparência, mas por influência. Você sabia, se você parar para pensar um pouco, que você é a pessoa mais perigosa da tua rua? Nunca parou para pensar nisso, né? Sabe por quê? Porque você tem um dunamis dentro de você chamado Espírito Santo. É o dinamite. Você sabia que o diabo sabe quem você é melhor do que você sabe quem ele é? Você sabia que a hora que você realmente entende quem você é, o diabo se preocupa e pensa 2, 3, 10 vezes antes de tocar em você? E agora, por que eu chego na minha rua e falo assim, pô, mas eu moro aqui, ó, nesse lugar? Não é nesse lugar, você mora no melhor lugar, porque ali é estabelecido para um rei. Um rei não é aquele que tem, um rei é aquele que faz. E aí, quando precisa de recurso, ele busca os recursos e administra e pulveriza para todos que precisam. Um rei não come a gordura da ovelha. O rei, ele pega a gordura e faz pão e administra para todos. O problema é que nós, como rei, queremos estabelecer o nosso trono e as pessoas nos servir. O rei, ele foi feito para servir. Por isso que nós temos o reino. Por isso nós somos príncipes, nós somos reis, nós somos sacerdotes. Nós somos um manancial de água viva dentro de nós. Nós temos a condição de fazer. Nós temos a condição de pescar e trazer o dinheiro dentro do peixe, se assim for necessário, para pagar imposto. Ei, se eu não compreender isso da maneira real, eu não acredito na Bíblia. Eu estou falando literal. Não estou aqui trazendo uma ilustração de alguma coisa. Não, eu estou mostrando o que é. Por que que Jesus andava sobre as águas? Alô? Ah, ele era filho de Deus, eu também sou, eu afundo. Porque o segundo Adão só podia fazer o que o primeiro fazia. Deus não quebra princípios. Ele é um Deus de princípio. Estão entendendo isso? Então muitas vezes nós vamos precisar de recursos que vai vir da onde você nem imagina, porque estamos conectados em Deus, estamos estabelecendo o reino, estamos influenciando o reino de Deus. Nós não estamos simplesmente aqui na terra para receber as bênçãos de Deus, nós estamos aqui na terra para ser a bênção de Deus. Você sabe que se ele começar a tocar de uma maneira que o Senhor implantar no coração dele, vai ser algo tremendo, que isso daqui vai começar a tremer. As pessoas vão ver e nós não vamos nem perceber, porque vai ser natural para nós. Eu estava dando aula sobre oração há muitos anos atrás, e o meu filho sempre me acompanhava, ele era pequenininho, sempre me acompanhava. E aí eu falei, agora nós vamos praticar isso, a oração, e começamos a orar. Como que é seu nome? Anderson. E aí nós começamos a praticar, Anderson. O lugar era grande. E começamos a orar. E aí eu vi as luzes acendiam e apagavam. E todos os alunos juntos. Eu falei, mas não acredito que o Felipe está acendendo e apagando a luz. Só que o Felipe estava atrás de mim, estava na minha frente. Eu falei, eita. Aleluia. E começamos a andar e aquilo começou. Acendia e apagava a luz, acendia e apagava a luz, acendia e apagava a luz. E aquele negócio começou a pegar. Eu falei, eita, não. Aí um irmão falou assim, naquela época eu ainda não era nem pastor. Eu não ligo para o título, viu gente? Eu não ligo para o cargo. Eu ligo para o encargo. Porque eu descobri que eu era pastor pela boca de dois bêbados, tá? Aleluia. Eu não sei porque que eu atraio bêbado. Um dia eu conto a história. Então você percebe, aí eu falei assim, filho, você mexeu alguma coisa? Não, papai, mas acendia e apagava. Até aí, normal. Acabou, orei pelos alunos, coisa e tal, estamos indo embora. Quando estamos descendo a escada do seminário, está todos a família toda do caseiro lá esperando a gente na escada, assim, ó. Falei, o que houve? Rapaz, você não viu o prédio mexendo, não? Falei, não. E as luzes acendiam e apagavam, parecia até uma discoteca aí dentro. Eu falei, é? E por que você veio para cá? Porque a minha casa começou a acender e apagar e a casa mexer. Você percebe quanto nós perdemos por não ser igreja, mas ser instituição? Falta de comunicação com Deus não está trazendo mais terremotos e ressuscitando os mortos espirituais, porque nós não estamos fazendo. A igreja acha que está fazendo, mas não está. O problema é que nós esperamos alguém liberar alguma palavra para nós fazermos. Mas Deus já liberou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A religião, ela tenta nos aproximar de Deus. O evangelho traz Deus para nós. É Deus se aproximando de nós. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo a mensagem? Ou só eu entendi esse negócio? Aleluia. Estou conseguindo. Não está fácil. Uma coisa que me dói muito, eu acho que já, vocês já ouviram falar isso, o que me dói muito é quando fala que uma pessoa vai para o inferno. Inferno não é lugar de gente. aqui em Mateus 25, ele fala assim, ó: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos. Na verdade, essa palavra aqui não é inferno, todo mundo fala fogo eterno, ali é Geena, que significa lago de fogo e enxofre. Então isso não foi feito para nós, isso não foi feito para o ser humano, isso foi feito para aquele que se rebelou contra Deus no céu, que na verdade ele só pensou. Então você percebe que é muito duro nós falarmos que uma pessoa vai para o inferno. Isso me deixa muito triste. Inferno, lago de fogo, enxofre. O cara já vive no inferno terrível aí fora, e ainda eu falo que ele vai para um lugar que ele vai queimar. Por que que eu não falo assim: você sabia, rapaz, que você é o melhor de Deus sobre a face da terra, mesmo ele sendo o pior? Como Gideão: oh, varão valoroso. Está falando de Jô? Está falando de Jô? É de você mesmo, rapaz, você é louco. Meu pai é o melhor da, é o menor da, a menor tribo de Israel, e eu sou o menor da casa dele. O pai dele já tinha complexo de inferioridade, ele tinha mais ainda. Então você percebe o tipo de palavra que nós liberamos. Jesus falou assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus nunca virou para nós e falou assim: você é um maldito, você é um desgraçado. Não, ele sempre te chamou de bendito, de amigo, de irmão, de filho, de noiva, de igreja. Como que eu tenho recebido as pessoas? Que palavra eu tenho usado? Abraão não quis nem saber quando ele viu os caras e falou: senta aí, que eu vou lavar teu pé. Abraão, mas está meio sujo. Não tem problema, eu lavo. Olha, vou trazer um pão. Enquanto você vai comendo pão, vou preparar o almoço. Ele dispensou tempo para aquelas pessoas. Ele se preocupou em estar com aquelas pessoas. Porque é assim que Deus faz. Sabe aquele parente que a gente já não vê mais? Vai almoçar na casa dele, ou prepara um almoço e traz ele para sua casa. Porque quando eu não sou bom com os de dentro, eu nego a fé. Alô? Tá muito duro aí, gente? Tá tudo bem? Tá tudo certo, né? Vocês ainda me amam? Porque não vem falar para mim que é que Deus me ama, não. Não, pastor? É fácil, né? Deus te ama. Não tem problema. Eu sei que Ele me ama, já. Eu quero saber de você. É? Quero ver você me abraçando, me beijando, deixando seu cheiro em mim. Minha mãe não tem ciúmes, não. Também ciúmes é, né? É um sentimento de posse. Nós não somos possuidor de nada. Possuidor é Deus. Se alguém pode ter ciúmes, é Ele. Tudo bem aí? Por isso que o diabo quer manipular essas coisas na nossa cabeça, fazendo nós ter ciúmes do outro, ou que o outro cresceu e o outro diminuiu. Calma, cada um faz a tua parte. Ele faz essa, eu faço a minha, você faz a tua. Fica com ciúmes não, só ajuda ele a crescer. Quanto mais você ajudar o outro a crescer, mais perto do seu crescimento você chega. Tudo bem até aí? Amém. Veja, então o inferno não foi feito para o homem. O que foi feito para o homem é estar em Deus, com Deus. E para terminar, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20, diz assim, 19 e 20, eu acho muito importante isso, interessante, que fala assim, posso ler? Vocês estão atentos? Fala para o teu irmão assim: você está atento? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Você percebe que lá atrás Deus aparece para o homem, e o homem recepciona ele, ao ponto dele evidenciar um fruto naquele homem. Em Mateus, nós recebemos as pessoas, e o fruto é evidenciado pelo reino estabelecido dentro de nós. E agora Jesus falou: se você me recebe, porque muitas vezes nós temos Jesus, mas não recebemos Ele. Ele falou: se você me recebe, Eu vou entrar e vou ceiar com você. Eu vou comer com você. Enquanto eu como, eu te ouço. E sabe o que é que ele come? Tudo aquilo que você abre a tua boca para falar para ele. Oh, meu Deus. Você tem sido à igreja ou você tem ido à igreja? Quem é casado aqui? Levanta a mão bem alto, fica com vergonha não. Se fosse Fábio Júnior, ele ia levantar as duas mãos, dois pés, né? Por tantas vezes que ele foi casado. Uma hora ele acerta. Antes de você casar, você foi noivo, sim ou não? Tem uns que já foi direto, né? Aí tem uns que ficam noivo. Vocês tinham projetos quando era noivo? Vocês projetavam o casamento? Pensava naquele casamento? Imaginava a filha, né? Ou o filho, o que viesse? Você percebe que é um processo? Nós somos a noiva de Jesus? Vocês têm falado do casamento com ele? Vocês têm falado dos projetos da casa? Casa? Vocês têm falado se a casa está ficando boa para o casamento? Vocês têm trazido à memória aquilo que dá esperança? Amém, gente? Vai deixar Jesus nessa manhã ceiar com você? Que essa mensagem fique no coração de cada um. E que você possa lembrar que tipo de banquete, que tipo de cuidado e que tipo de porta você tem aberto nesses dias.